E ontem, dia 2 de abril, foi Dia Mundial do Autismo. Foi criado em 2007 pela ONU e instituído aqui no Brasil por meio de lei de 2018. É o Dia Mundial e também o Dia Nacional da Conscientização sobre Autismo, celebrados no dia 2 de abril. O objetivo da data é promover o conhecimento sobre o espectro autista e também as necessidades e direitos que as pessoas autistas têm. Nós conversamos já a respeito da causa no último sábado, aqui no programa Sintonia com o Rudimar Galvão, e anunciamos também um evento que aconteceria no domingo para marcar essa data aqui na Praça Frei Mateus Dozan. E hoje nós seguimos tratando sobre autismo com a psicóloga Melissa Guimarães Aliprandini e com a assessora pedagógica da Secretaria de Educação do município, coordenadora das salas de recursos no município, a Karine Moreira Wagner, que é professora e vai poder falar também um pouco sobre como o município trabalha em relação aos autistas. Seja bem-vinda, Melissa. Mais uma vez, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia também, Karine. Seja bem-vinda.
Bom dia, ouvintes.
Melissa, vou começar conversando contigo, que nos fale como é que foi o evento aí do domingo.
Então, a gente ficou realmente muito feliz com o que a gente pôde assistir ali na praça e a comunidade inteira. Além de encontrarmos as famílias que comumente estamos unidas através do Instituto AEAU, nós também vimos outras pessoas que a gente costuma ter no nosso dia a dia, que eram familiares, amigos, alguns profissionais que os atendem também. Num dia ensolarado, no dia 2, mas com muita vontade de estar junto. Ficou uma vontade de a gente se reencontrar, então acredito que logo teremos uma nova oportunidade. Vamos deixar passar o nosso inverno gaúcho para depois poder promover um outro encontro assim. E também legal que a gente pôde absorver novas famílias. Isso foi muito bacana. Outras famílias que não sabiam do Instituto puderam conhecer, puderam chegar, puderam conversar, buscar esclarecimentos. Então, a gente está muito feliz pelo dia de ontem.
O resultado foi positivo, né?
Super positivo.
Ficou dentro daquilo que vocês imaginavam também, né?
Superou.
Superou.
A verdade é que superou. A gente realmente sabia que nós tínhamos muita vontade de nos encontrarmos e termos essa tarde. Mas não imaginávamos quantas pessoas se reuniriam conosco naquele dia e quantas pessoas depois puderam dizer, olha, não foi possível nesse domingo, mas a gente quer poder estar num outro momento. Então, a gente conseguiu que nós... Nesse sentido, a gente alcançou nosso objetivo, que as pessoas entendessem que podem se aproximar, que podem se unir, que isso é bom, que nos faz bem estarmos juntos, que é o princípio básico da inclusão, que é o que também motiva o nosso trabalho na rede municipal.
Superou, mas surpreendeu, eu quero dizer, no sentido de vocês faziam ideia que tinha tantas famílias com autistas já diagnosticados aqui em Lagoa, Melissa?
A gente estima que o número é maior ainda. Nós sabemos que muitas pessoas que ainda não receberam o diagnóstico e algumas que já têm o diagnóstico há bastante tempo ainda não nos alcançaram. A gente também faz ideia que, como no nosso grupo hoje temos crianças bem pequenas, temos adolescentes também, a gente ainda espera que os adultos nos alcancem, né? Ou que a gente os alcance nessa caminhada. O diagnóstico começa na infância, é possível hoje ser percebido logo no primeiro ano de vida, mas a nossa capacidade técnica de reconhecer veio amadurecendo ao longo dos anos. Eu penso eu mesma como profissional, que já tenho 20 anos de caminhada. Se eu fizer esta consideração, quando que eu me tornei habilitada para fazer essa identificação, é muito menos tempo. E mesmo a propensão diagnóstica, como foi se organizando o diagnóstico do autismo, ele modificou nos últimos anos. Então, muitas pessoas hoje, jovens, adultos, não tiveram reconhecimento do autismo na infância. Vão acabar tendo esse reconhecimento na vida adulta. Então, numericamente, hoje nós não temos um dado que possa ser considerado oficial. No Instituto, nós já passamos de 25.
Uhum.
Mas a gente sabe que existe um grupo bem maior em Lagoa Vermelha.
É, daqui a pouco vamos falar a respeito disso também, porque não é muito difícil, pelo menos não na minha rede social, aparecer alguém que descobriu depois de adulto que era autista, né? A pessoa vem relatar, olha, descobri, recebi o diagnóstico e agora vem expor essa situação e demonstrar também algumas características que as pessoas adultas com autismo apresentam. E na Secretaria de Educação, nas escolas do município, Karine, há muitos autistas hoje aqui na rede municipal?
Então, hoje na rede municipal de ensino, nós contamos com 14 crianças, né? Crianças e jovens que têm o diagnóstico de autismo, nós dizemos, fechado, e tem mais ou menos uns 10, creio eu, que em processo de avaliativo. Eles já estão sendo acompanhados, né, no atendimento educacional especializado ou realizando alguma triagem com a equipe multiprofissional. São feitas observações no espaço escolar, conversa, anamnese com a família e após, então, a gente encaminha para os demais segmentos que a criança necessita, entre elas fono, assistente social, quando é necessário. E depois de toda essa avaliação multidisciplinar concluída, então, nós chamamos os pais, damos a devolutiva e os pais entram em contato com o pediatra, então, responsável por essa criança. E aí, esse pediatra normalmente encaminha para o neuropediatra, que é ele que vai fechar o diagnóstico.
Certo. E geralmente acontece a detecção na escola ou as famílias já chegam com esse atestado quando matriculam os filhos?
Normalmente, como nós temos as escolas de educação infantil, então, as professoras estão tendo um olhar mais atento. Tem muita formação, tem muita informação sobre o assunto no momento. Então, é mais perceptível na escola onde eles estão com seus pares e aí a professora começa a notar alguns comportamentos que não seriam os esperados para a idade, alguns marcos que a criança já deveria ter atingido e ainda não atingiu. E aí começa toda uma observação, uma investigação e aí é chamada as famílias para ter uma troca e ver também se eles perceberam alguma coisa semelhante em casa.
Uhum. Melissa, geralmente a família percebe que essa criança é diferente, né? Dá pra gente chamar assim?
A gente chama de desenvolvimento atípico.
Atípica?
É, que é um desenvolvimento não típico, não dentro do esperado. Existem até estudos que mostram o papel dos avós e dos padrinhos no auxílio dessa identificação. Então, é normal que a família perceba que alguma coisa está diferente, que alguma coisa é diferente, às vezes, do irmão, é diferente do primo, é diferente do amigo da mesma faixa etária. E a importância até é nesse sentido a escola. Porque quando a criança vai para a escola, a mãe também entra em contato, os pais entram em contato com crianças da mesma idade e percebem que algo está diferente. E não quer dizer que algo está diferente e reto ao diagnóstico do autismo. Existem muitas causas que fazem com que esse desenvolvimento não acompanhe o desenvolvimento regular. Inclusive, assim, se alguma família tiver dúvida, a Karine destacou uma coisa super importante, que é a informação. Todos nós nos beneficiamos da informação, tanto nós, Rede Municipal de Educação, quanto os pais e os outros profissionais da área da saúde. Mas na caderneta da criança, o Ministério da Saúde já se preocupou em colocar essas informações. Então, é bem possível que se você abrir a caderneta, quem está em casa agora, e olhar, vai ver que ali existem os marcos da primeira infância, dos primeiros 6 anos de vida da criança.
Os marcos, para a gente explicar, são algumas tarefas, entre aspas, que ela deveria ter cumprido até determinada idade. É isso, psicóloga?
Pode ser dito dessa maneira. Isso mesmo. Então, é esperado que uma criança caminhe até 1 ano e 5 meses. É esperado que a criança fale as primeiras palavras antes de 1 ano e 6 meses. É esperado que ela tenha um número de palavras e palavras completas e com significado aos 2 anos de idade, que as frases apareçam nesse início, frases simples, eu quero água, eu quero brincar, eu quero TV... ou o que a gente mais escuta, eu quero celular. É esperado, mas por favor, regule o tempo de tela das crianças. Mas esses marcos também falam dos aspectos da socialização. Posso falar um pouquinho o que é o autismo, então? Para a gente poder entender que marcadores estão relacionados ao autismo. O autismo é uma condição humana. E é até por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu também sou autista. Não basta ter uma característica. É um grupo, é um conjunto de condições do desenvolvimento que estão diferenciadas e estão associadas à interação social, à comunicação e também alguns padrões rígidos e repetitivos que a criança vai... Por que a gente fala criança? Porque o quarto elemento é que isso tem que acontecer desde a infância e desde a primeira infância. Então, que comportamentos de relação social são esses? É uma criança que ela entra em pouco contato com outro ser humano. Não que ela não interage, eles interagem, mas é menos. Então, eles podem se propor a brincar sozinhos, eles podem ter muito interesse em objetos, eles podem ter muito interesse em separar a sua posição no grupo. Então, eles até estão com o grupo, mas às vezes eles estão ao lado do grupo e não estão propondo interação com o grupo. Em relação à comunicação, é muito comum as pessoas pensarem no atraso de linguagem, atraso da palavra. Mas não necessariamente que é o atraso da palavra, é muitas vezes o atraso comunicativo. Eu não uso a palavra para me comunicar. Da coisa mais simples do mundo, eu quero água, que pode ser só a palavra água. até coisas mais complexas, do como cumprimentar uma pessoa, estabelecer uma conversa, contar ou relatar um evento passado, conseguir engajar na conversa da outra pessoa. Muitas vezes eles até são bem falantes, mas eles executam monólogos. Eles não fazem a troca de turnos na comunicação. E em relação aos padrões rígidos e inflexíveis, até escutava uma mãe dizendo assim, ah, às vezes as pessoas pensam que ele é birrento. Difere muito no sentido de que assim, é uma criança que não vê outra possibilidade. Ela realmente sente a necessidade que aquilo aconteça daquela maneira. Ela não reconhece outro padrão. É por padrão que eles estabelecem esse comportamento. E acabam se tornando extremamente repetitivos, porque eu sei brincar daquele jeito e eu brinco sempre daquele mesmo modo. Então, no brincar, é muito comum que eles brinquem sempre da mesma maneira. E é muito comum que eles não façam associações contextuais. Por exemplo, que o carrinho serve, é o exemplo mais clássico, né, Karine? Que o carrinho serve para andar na estradinha que vai levar comidinha, o que vai fazer compra, o que vai parar no posto. De modo geral, eles se apegam ao objeto, eles brincam com o objeto, eles fazem pilhas, eles fazem sequenciações, eles fazem exploração do material, mas eles nem sempre constroem um repertório nesta brincadeira. Existem também movimentos que são característicos deles, que a gente chama isso de movimentos estereotipados, e eles são muito diversificados. As pessoas geralmente reconhecem o movimento de mãos, o balanceio de corpo, mas existem outros tantos movimentos que são levados em consideração. E algo também bem importante dizer é que isso às vezes é naturalizado no cotidiano, como se fosse algo ao jeitinho dele. E isso pode atrasar um pouquinho a identificação desse diagnóstico e atrasar também o plano de trabalho que é executado com eles, que é justamente trabalhar nisso, nessa interação social, nesse repertório comportamental, nessa estimulação à comunicação.
Certo.
Então, por isso que o alerta da informação é procure ajuda.
Agora, Karine, a partir do momento que as professoras detectaram essa série de comportamentos, né, que podem indicar que essa criança tem autismo, de que maneira a escola trabalha e qual é o objetivo também? Para onde é que vocês querem levar essa criança que tem autismo? Quais comportamentos que vocês querem desenvolver nela? Como é que funciona esse trabalho dentro dessas salas de recursos, né? E também o que é a sala de recurso?
Bom, então, ao primeiro momento, quando a professora percebe que alguma coisa não está batendo com o esperado, para o desenvolvimento esperado, né, para a idade, elas sinalizam para a direção normalmente sinaliza também para uma professora do atendimento educacional especializado que está na escola, que está atuando dentro dessa escola, ou para a equipe dos psicólogos também, que também fazem visitações e estão sempre diretamente trabalhando na escola, nas turminhas, entram, fazem algumas observações. Após ser um sinal de alerta, então, ligado, a família é chamada. A escola chama a família para ter uma conversa, para que assim seja dado os devidos encaminhamentos. A família tem que estar ciente de que a criança foi encaminhada para outros setores na área da educação.
Que seria a sala de recursos.
Que seria, não basicamente só a sala de recursos, como a equipe multidisciplinar. Que aí entra os psicólogos, a fonoaudióloga, o professor do educacional especializado, né, do AE, e também assistente social quando há necessidade. Aí, depois desse trabalho feito, nós nos organizamos quanto equipe para ver quem que irá primeiro trabalhar com essa criança, irá primeiro avaliar essa criança. E aí são feitos divisão entre a equipe ali de quem que irá observar o quê, e após isso a gente senta junto e monta o relatório, então, para dar uma devolutiva para a família. Que aí a família entra em contato ou, né, com o posto de saúde, com o SF, a qual pertence, para encaminhar para o pediatra e assim a consulta neuropediátrica.
Uhum. E essa ferramenta, qual você coordena, que é a sala de recursos, qual que é a importância dela no tratamento, se chama assim, né, do autista?
Sim. Então, as salas de recursos são ambientes que têm material próprio para ser trabalhado algumas funções onde a criança apresenta, então, dificuldades ou que ainda está em atraso nesses marcos, tem todo um equipamento necessário e tem uma profissional que trabalha lá, que está especializada para atender o nosso público-alvo. Público-alvo que eu digo que não é apenas a criança com autismo, é a criança com deficiência, né? São crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, onde se enquadra o autismo, e altas habilidades de superdotação. Então, além de todo um mobiliário e todo um material preparado para se trabalhar com essa criança, também tem esse profissional que está habilitado lá e poderá trabalhar não só a parte pedagógica, mas também atividades da vida diária, auxiliar no, na evolução desses marcos onde a criança apresenta atraso até o momento. E nós temos hoje 6 salas de recurso. 2 são, são em EMEIs, que é na educação infantil, e 4 são em escolas de educação básica. Então, foi feito um levantamento lá em 2018, quando a secretária Aline foi para a Secretaria de Educação. Ela sempre teve uma visão muito ampla ligada à questão da inclusão. E aí eram todas as salas na Diógenes Euclides da Cunha, que na época era do Estado ainda. E aí foi feita a descentralização dessas salas. Foi feito um levantamento de onde seria o número maior de alunos que precisaria desse atendimento. E aí foi feito, então, todo um trabalho, documentação e montado a sala nessas escolas onde teria o maior número de alunos. E hoje, aquelas escolas onde não possui esse espaço, é feito uma triagem, né, na escola primeiramente e depois encaminhado para a escola mais próxima onde tem esse recurso.
Legal. Melissa, bom, essa sala e todo esse tratamento busca fazer com que esse autista alcance os marcos que ele ainda não obteve. Esses marcos, eles, com o tratamento, são todos alcançados durante a infância? Quanto tempo leva? E também depois o que muda, até na relação com a escola, com a família do autista, em relação a ele?
Que boa pergunta. Então, a ideia é que essas avaliações permitam a gente identificar as condições típicas dessa criança. Importante dizer que para tudo na vida, cada pessoa é uma, e a manifestação desse transtorno do desenvolvimento, dessa condição de desenvolvimento, ela também é singular. Então, a avaliação ela não tem só como alvo a questão diagnóstica. Ela tem como alvo o repertório comportamental que essa criança tem hoje e aquilo que ela precisa desenvolver como base. E é bem legal que as profs do AEE, elas interferem muito nisso, colaboram muito justamente no desenvolvimento de habilidades básicas, inclusive para o aprender, porque é uma das habilidades que a gente precisa muitas vezes instalar neles. Habilidades como, por exemplo, eu parar na atividade, eu ficar um tempo maior na atividade, eu entender uma sequência de atividades, eu entender um tempo de trabalhar na mesa, um tempo de trabalhar em grupo. Então, isso é formidável no trabalho das gurias do AEE. A fonoaudiologia tem um trabalho de contribuição não só na linguagem falada, como também na comunicação estabelecida entre uma pessoa e outra. Nós, da psicologia, temos conseguido entrar forte na parte da avaliação inicial. Nós temos um volume grande de crianças não só com propensão ao diagnóstico do TEA, mas também de outros diagnósticos. Isso, às vezes, acaba nos levando muito mais para essa etapa do trabalho que é diagnóstica. Mas a gente tem evoluído na contribuição deste material que diz o que precisa ser trabalhado. Por uma condição humana nossa, nosso cérebro tem melhor capacidade de aprendizagem e moldagem nos primeiros anos. Então, sim, é possível a gente desenvolver mais no início da vida, lá nesses primeiros 6 anos de vida. Mas existe, sim, a possibilidade de desenvolver habilidades mais tarde, o que não quer dizer que seja do mesmo modo. Não é a mesma tecnologia de trabalho que a gente aplica à criança pequena de 3 anos que a gente vai aplicar a um adolescente, por exemplo. Mas que sim, nós todos, seres humanos, somos capazes de aprender ao longo da vida. Mas o autismo não tem cura. O autismo é uma condição humana instalada de maneira neurológica e acompanha todo o desenvolvimento. É possível sim que essa criança, esse adolescente, esse adulto consiga encontrar o seu modo de funcionamento com menor nível de sofrimento. Mas esta condição, ela existirá ao longo da vida e a cada momento que a vida nos exigir de maneiras diferentes, esta condição vai se mostrar. Então, sim, uma criança que ainda precisa estabelecer os níveis de comunicação básica, que não for trabalhado no início da vida, ela vai apresentar dificuldades maiores quando ela estiver na parte da alfabetização, da socialização na escola por volta dos 6-7 anos. Mas não quer dizer que não exista processo de aprendizagem acontecendo ali e a capacidade de desenvolver. Como o autismo também pode se expressar de maneiras diferentes no nível de comprometimento que ele traz, é difícil a gente dar uma precisão do quanto cada um vai crescer, mesmo que eles tenham a mesma idade. Porque nós temos crianças que têm nos ensinado muito, evoluído de maneira brilhante, né? Eu costumo dizer que algumas crianças não sobem que nem avião, que é uma decolagem, um processo gradual. Alguns são foguetinho, eles sobem reto. E a gente se assusta a cada reavaliação, e feliz que ficamos, de ver o quanto essa criança cresceu, o quanto ela se desenvolveu, o quanto os desafios de hoje realmente são outros, não são os iniciais. Mas a gente sim tem que respeitar que alguns desenvolvimentos vão ser graduais. O que não quer dizer espere, quer dizer trabalhe. Então tem um outro trabalho nosso que é voltado à orientação dos pais, né? Que todas nós fazemos. Cada uma dentro do seu grupo e muitas vezes em conjunto, que esse espaço familiar é outro grande espaço de aprendizagem. Lá na hora que eu estou dando banho, na hora que eu estou dando comida, na hora que eu estou vestindo, a aprendizagem acontece na vida e a todos os momentos. Nós temos, como diz a Karine, todo um recurso, um cenário para aprendizagem, mas acontece a todos os momentos e as famílias têm feito muita diferença. Muita diferença.
É importante salientar, me desculpe a intermissão, mas também que o professor do AE, ele também está lá na escola para dar informações e para auxiliar o professor de sala regular e também o monitor, que muitas vezes está em sala de aula acompanhando estes alunos. Até nós estamos com um edital aberto para monitor escolar, então quem quiser saber mais, quem tiver interesse, lá no site da prefeitura, no campo, se eu não me engano, é no campo de editais mesmo, que está lá as informações, as inscrições são feitas na Secretaria de Educação. Eu acho bem válido todo mundo que tiver um interesse em trabalhar com as crianças autistas, né? Porque é um, eu digo que hoje é uma dádiva a gente ter o contato com essas crianças, então que tenham interesse que vão lá dar uma olhadinha nesse edital.
Certo, Karine, esse trabalho ele é feito no contraturno da aula, quer dizer, o autista ele continua aí na aula regular de manhã, ou ele é retirado em determinados momentos também?
Na verdade, assim, a educação infantil hoje, onde a gente tem o maior número de alunos com autismo já diagnosticado, eles estão em turno integral. Então, tem um horário que eles estão com a professora regular, que nós evitamos, então, o máximo tirar esse aluno da sala de aula, mas nesse contraturno onde teria as oficinas, então, um momento ele sai da sala de aula para ter esse atendimento com isso, com o professor do AE, com a psicóloga, com o fonoaudiólogo que está na escola, porque ele fica em tempo integral na escola. Uhum. Então, ele vai de manhã, às 7h30 da manhã, e sai às 5h15 da escola, ou alguns ainda ficam no turno estendido.
Legal. Nós temos 3 minutos até para dar tchau aqui, então o tempo é bem curto. E, Melissa, eu queria... Você falou sobre o sofrimento. Esse autista, ele sofre porque ele se sente deixado para trás, ele vê que os outros evoluem e ele fica parado, é com relação ao preconceito. O que causa o sofrimento?
Então, deixa eu retomar. É que uma das condições do diagnóstico é que esses sinalizadores todos causem prejuízos na vida da pessoa. Então, eu posso ter certas características, mas se eu consigo executar a minha vida e eu não sofro o impacto disso, eu possivelmente não receberei o diagnóstico. E por isso tantas pessoas ficam numa espécie de divisão de diagnóstico, assim, como diz a Karine. Por isso que alguns a gente não tem fechado. A gente percebe um perfil, a gente percebe características, mas não completa esse diagnóstico. E sim, é importante dizer isso. Nós somos humanos, nós percebemos quando estamos estáveis e seguros e quando não estamos. Então, e por isso que a gente quis falar de inclusão, por isso que na rede municipal se fala inclusão. Porque ali é um ser humano, e se ele não se sentir recebido, acolhido e seguro, ele não vai se sentir bem. Quando uma pessoa olha para uma criança e não responde, mesmo que ela não esteja em condições de responder o olhar, que é uma condição que a gente pode esperar deles, não quer dizer que ele não perceba que eu não o olho ou como eu o olho. Esse cuidado, esse respeito, a gente deve ter. É outro ser humano. E eu posso impor um impacto ruim se eu não for receptivo ou caloroso nessa aproximação. Então, já que é para a gente ir dando tchau, te agradeço muito as perguntas que fez. Nos ajuda muito a organizar a fala. A gente tem muita vontade de falar sobre o assunto, né, Karine? Como profissional da rede, a gente fica feliz de poder vir e conversar um pouco sobre o nosso trabalho e também ajudar mais uma vez nas informações à comunidade. Então, obrigada.
Eu que agradeço. Peço até desculpas a gente não ter mais tempo, porque eu acho que é um assunto importante também da gente falar o que, que pode indicar que um adulto, né, que às vezes leva, entre aspas, uma vida normal, também tem essa condição e é um autista. Então, muito obrigado, Melissa, mais uma vez pela tua participação. Obrigada também, Karine. Sucesso para vocês lá nas salas de recurso.
Obrigada. Estamos, nós, a Secretaria de Educação, estamos com as portas abertas para qualquer dúvida e esclarecimento.
Que bom. Obrigado pela presença de todas. Tem algumas perguntas aqui também, algumas pessoas mandaram mensagem. Infelizmente não vai dar tempo, pessoal, da gente fazer, mas eu vou convidar de novo aí mais um momento para a gente conversar. Agora tem intervalo comercial, 11h35.
Rede Tua Rádio.